Este é um podcast Rádio Comercial.
O sentido da vida.
Mas qual é o sentido da vida?
Segue.
O sentido da vida.
Olá, bem-vindo. Hoje conversamos com a Cristiana Castrucci. É assim que se diz?
Isso mesmo.
Acertei.
Acertou.
De ascendência italiana, deduzo, não é? Com este apelido.
Com certeza.
A Cristiana já esteve em Portugal em maio e junho, foi o que me disse, não é? Para lançar o seu mais recente livro, Arquitetura Emocional, e agora está cá novamente para promover alguns encontros e também porque outubro é um mês muito importante para a Cristiana. Cristiana, porquê que outubro é tão simbolicamente importante para si?
O outubro é importante, eu não acredito que seja só para mim. Mas despertou a mim o mês de outubro quando eu tive câncer. E percebi o quanto precisava-se fazer alguma coisa para que as pessoas tivessem mais consciência da importância da gente se cuidar. Como é que todo o processo do cancro funciona para uma mulher? E foi nesse momento que eu lancei o meu primeiro livro, que chama-se Você Me Viu Por Aí, A Busca da Identidade Depois do Câncer. Porque eu comecei a questionar essa nova mulher que existia vivendo paralela com a mulher antiga. Eram duas Cris que tinham que conviver.
Foi um renascimento para si, Cris. A Cris, antes de lançar estes livros, é formada em administração de empresas, terapia sistémica e familiar também, autora, conferencista, mas quem é que era a Cris antes de tudo isto acontecer na sua vida em 2015?
Profissionalmente, a Cris era uma empresária que trabalhava em indústria de produtos dietéticos. Mas a Cris sempre teve o viés emocional, afetivo, relacional, comportamental. Então, essa Cris sempre existiu. Após um divórcio meu, depois de mais de 32 anos juntos, eu resolvi fazer algo que eu sempre tive vontade de fazer, que era escrever. Eu escrevo desde pequena, nunca lancei nada, e inclusive fiz uma pós-graduação em crítica de cinema, porque eu amo cinema e adoro escrever. Mas é muito bom isso, quando você começa com a maturidade a querer fazer aquilo que te tem sentido. E você fala de sentido da vida, e é uma frase muito importante. E no Brasil a gente fala sobre as missões de vida. Qual é a sua missão de vida? Qual o seu sentido de vida? Por que que você está vivo? O que que você tem que fazer para colaborar neste mundo? Porque nós estamos aqui por alguma razão. E então eu sempre tive esse polo meu muito humano, muito de me doar. Eu tinha, na época que eu tive o cancro, eu tinha um instituto de música, dança e canto para jovens artistas, com uma parceria com a Alemanha e a Áustria. E depois que eu fui diagnosticada, eu resolvi montar um instituto de cancro, que chama-se Bicolor. E resolvi trabalhar por todo o país, por cidades, estados, cidades muito pequenas que precisavam de apoio, tanto a nível de médicos, a parte nutricional, apoio de governo, secretarias. Então, foi um trabalho muito lindo que eu fiz. E na pandemia, eu resolvi que eu precisava assumir esse meu papel de escritora. Então, eu parei de trabalhar com câncer e comecei a trabalhar só com os meus livros. Né? Queria não mais ser vista como a Cris do câncer. Eu queria ser vista a Cris, a escritora.
E este livro fala precisamente sobre a gestão de emoções. O livro chama-se Arquitetura das Emoções, 7 passos para construir uma vida feliz e alcançar o sucesso. E dito assim, parece que é uma coisa muito fácil, não é 7 passos, é 1 mais 1 igual a 2. Mas na verdade eu acredito que isto seja bastante mais complexo do que é. Qual é que é o primeiro passo?
Na realidade, quando eu resolvi escrever esse livro, foi porque eu sentia em todo o meu trabalho, com tantas pessoas que eu tive contato, a dificuldade de lidar com as suas emoções mais simples. É um exemplo. Você está no trânsito, no carro, e alguém fecha você. E você fica com raiva. Você fala, sujeito, olha o que ele fez comigo. Me atrasou, perdi o farol, enfim. Aí você chega em casa e começa a falar sobre isso. Nossa, tô com uma raiva, olha o que me aconteceu. Aí no dia seguinte você vai para o trabalho e fala, você não sabe o que aconteceu ontem. E você fica trabalhando essa raiva, contando para todo mundo como se fosse uma coisa super natural. Até que você deveria perceber e se questionar, mas por que, que eu tô com tanta raiva de simplesmente uma coisinha que aconteceu naquele momento? A minha raiva deveria ficar naquele exato minuto, que é aquela minha emoção, porque a emoção é momentânea. E quando eu transformo ela em sentimentos, eu devia falar, bom, paciência, aconteceu, vamos tocar a vida e vamos ser felizes e dar risada e resolver as coisas que eu tenho para resolver. Então, o livro, a ideia é o seguinte, é quando você faz essa questão, por que, que eu estou com raiva? Ou, por que eu estou com medo? O que está acontecendo comigo? O livro ajuda ao processo mais rápido de compreensão dessa emoção mais cotidiana. Não tirando, logicamente, a importância das terapias, tanto ao lado da psicologia, como ao lado também das holísticas, etc. Mas é um livro que ajuda você a se conhecer. Então, os passos são ferramentas para você começar a identificar de onde vem a sua emoção.
Aposto que deve ter adorado aqueles filmes o Divertidamente, não é?
É.
Não sei se chama assim no Brasil também.
Chama-se.
Chama, não é? É maravilhoso.
Olha, eu quando assisti o primeiro, você sabe que eu chorei.
Também eu.
Porque, não é, assim, eu me toco muito sempre com essa parte ligada ao sentimento. Uhum. E tem muito a ver com a empatia. Então, quando você tem mais compaixão, você enxerga mais a dor do outro. E falando na dor do outro, por que não eu enxergar também a minha dor? É fácil, às vezes, identificar no outro. Então, a questão do livro também é identificar dentro de mim, né? E isso é o passo mais importante que você tem para você viver em paz, em equilíbrio. Porque senão você passa uma vida frustrada, cobrando das pessoas e de si mesma. Muitas atitudes ou ideias, conceitos que não te pertencem. Porque tudo pertence ao outro. Então a pergunta é, o que pertence a mim? O que é bom para mim? O que faz sentido para mim? E é essa a minha verdade, ela não pode ser confundida com a verdade do outro. Então, se o outro age de determinada maneira, como por exemplo aquele que me cortou na frente no trânsito, não é de uma maneira correta, não, ele não me respeitou, não, mas ele deve ter o motivo dele. O que cabe a mim é entender por que eu fiquei irritada, por que eu fiquei com a raiva. Então, quanto mais a gente se cobra no sentido de, nossa, eu preciso saber o que está acontecendo comigo, mais você encontra sentido na vida.
Quando diz essa dor que às vezes nós temos e que não reconhecemos ou que não queremos olhar para ela, muitas vezes pode vir até de lugares muito traumáticos que depois acabam por não ser tratados, de experiências do passado, coisas que estão ali debaixo das pedras ou debaixo do tapete, precisamente porque causam tanta dor que as pessoas às vezes preferem nem sequer olhar para elas. Qual é que é o caminho que a Cristiana recomendaria nessas situações? Sendo que eu imagino que por trás também de enfrentar um processo de doença e depois, felizmente, de cura, duas vezes consecutivas, Cristiana, isso também deve levantar aí muitas dores, muitas mágoas, porque deduzo daquilo que eu tenho ouvido de pessoas que passam por processos semelhantes, que vem tudo aquilo que está por trabalhar, vem acima.
Então, eu acredito muito nisso que você está falando. Eu acho que nós temos traumas que não são conscientes, porque os traumas conscientes são mais fáceis. você já sabe, sofri um acidente. Então, eu tenho medo de dirigir. Então, você tem como tratar, buscar ajuda. O maior problema são os traumas que estão inconscientes, que ficam guardados lá e que você nem lembra. Às vezes, são traumas muito pequenos, normalmente dentro da infância. Esses traumas, quando falamos em traumas, as pessoas acham que sempre é um grande caos, que o trauma é um negócio enorme. E às vezes é uma coisa muito pequena.
E o facto de nós darmos importância a isso, será que também agudiza mais, vitimiza mais a pessoa? Ou seja, o que eu lhe quero perguntar é, hoje em dia também há quem diga, hoje fala-se muito em trauma e podemos estar a cair num ciclo de vitimização e de pouca resiliência, de pouca vamos embora para a frente. Mas há aqui um equilíbrio muito difícil de se fazer, não é? Entre seguir com a vida em frente e, ok, mas podemos espreitar à mesma para aquilo que dói, não é?
A questão do trauma também ficou uma coisa muito em moda hoje. Então, buscar, fazer essa busca. Só que é muito complicado você buscar traumas inconscientes no seu passado. A gente tem que viver a vida. Agora, quando você se... eu falo muito assim, sentou-se no lugar e não saiu, é porque você está num lugar confortável. E enquanto você é vítima, todo mundo olha para você, o que a pessoa que está se sentindo vítima está transmitindo? Fora o fato dela estar insegura e carente, o que ela está transmitindo? Ela quer a sua atenção, porque ela mesma não consegue dar a si própria. Então, a questão toda do trauma depende de como você enxerga. Se eu sofri um acidente de carro, eu sofri mesmo, eu não tornei isso um trauma. Porque a primeira coisa que eu falei, eu não vou ficar com medo de dirigir, não vou entrar nessa neurose e criar isso um trauma. Porque o trauma tem muito da criação nossa. Então, assim, foi um momento difícil? Foi. Eu estava com a minha mãe no carro, minha filha tinha só 3 anos, foi jogada para fora. Foi um acidente bem sério. Mas nenhuma de nós ficamos traumatizadas porque foi tudo muito conversado e trabalhado. Então, as coisas aconteceram, conseguimos resolver e vamos embora. A questão do câncer, uma vez me chamaram para fazer uma entrevista e falaram assim para mim, você é uma mulher muito vitoriosa, você venceu o câncer. E eu falei, eu acho que você está completamente errada. Porque o vitorioso é aquele que está numa batalha e venceu uma batalha. Para mim, o cancro não foi uma batalha. O cancro, para mim, aconteceu e eu simplesmente me aliei a essa situação, a este problema, carreguei ele junto comigo e tentei viver da melhor forma possível. Se eu entro num estado de batalha, eu entro num estado de sobrevivência. E eu não sou uma sobrevivente, eu sou uma vivente. Eu vivo dia a dia com aquilo que eu tenho de melhor. Agora, se eu começo a achar que é uma guerra, que é uma disputa, que é uma luta, então eu sempre vou ter o risco de perder. E não é justo falarmos de alguém que faleceu da doença porque ela perdeu uma batalha. Simplesmente porque a doença dela foi muito mais séria. Então, nós não podemos nos dar como vencidos ou ganhadores. A gente tem que ser aliado da vida. Então, isso deixa de ser um trauma, porque você carrega junto com você.
Isso é muito bonito e é uma forma boa de ressignificar também aquilo que o processo todo, não é? Nesta arquitetura emocional, há emoções que certamente nos bloqueiam. Já falou aqui da raiva, que muitas vezes agarramos-nos a ela. Da sua experiência e daquilo que fala no livro, quais é que são as emoções mais, vou chamar-lhe, tóxicas para si?
Eu acho que, para mim, a pior, fora a raiva, que a raiva, se você deixar ela te consome, o medo. O medo, todas as emoções, elas têm um lado positivo. Por que que eu sinto a emoção do medo, por exemplo? Ele é um alerta. Cuidado, presta atenção. O medo, ele nasce em você dessa maneira. O que que ele faz com o teu corpo? Porque as emoções, elas são fisiológicas também. Então, eu posso suar, eu posso ficar mais agitada, eu dou um passo para trás, eu fico mais atenta. Então, o medo vem para me trazer essa situação, preste atenção. A hora que eu presto atenção, eu posso agir como é que... e pensar, principalmente, como é que eu vou atravessar a rua. Se eu não tenho medo, eu não olho para os lados. Se eu estou numa rua super movimentada, uma avenida, eu fico assustada com medo de ser atropelada. Então, isso me põe o quê? Num estado de segurança. Passou aquele momento, o medo acabou. E qual foi o sentimento que eu guardei? Puxa, tenho que tomar cuidado sempre que eu for atravessar uma avenida com muito trânsito, enfim, com carros muito velozes.
É um medo funcional, não é?
Exato. E a raiva também. Ela é uma maneira de te colocar... Porque algo não foi bom para você. Se você não sente raiva, você fica uma pessoa completamente apática. O que é bom, o que é ruim, você não consegue diferenciar. Então, a raiva vem, você questiona, fala, puxa, não gostei disso, não acho bom isso, vou fazer diferente. E aí, a raiva passa, seu corpo volta ao normal e o sentimento que você tem é dessa raiva que passou assim, não gosto de pessoas que gritam. Então, é uma afirmação para você que você vai tentar trabalhar e conviver com pessoas que não gritam, por exemplo.
Estou a gostar destes exemplos improvisados, mas
que funcionam,
ajudam,
né?
Exatamente, ajudam a perceber. A Cristiana vai dizendo e depois vai, até põe a mão à cabeça, como quem diz, eu não sei se. Não, mas faz sentido, faz sentido. Há aqui alguns pontos em que assenta também a arquitetura emocional, como por exemplo, em que é que está assente a sua felicidade e quais os alicerces da sua autoestima. Isto é muito importante, não é? Mais do que nós pensamos, porque muitas pessoas nem sequer pensam, então afinal, eu para ser feliz preciso do quê? O que é o sucesso para mim? Não é? Porque é que eu estou mal nesta situação? Será que é porque eu não estou a gostar de mim nesta situação? Como é que nós podemos trabalhar isto em nós?
É interessante você falar, porque eu fiz 60 anos e no meu aniversário, obrigada, foi agora em abril, eu resolvi presentear minhas amigas com um livro. E eu escrevi para cada uma delas pedindo que me dessem um conselho do que é ser feliz. Elas não sabiam da história do livro. E eu juntei, fiz um livro, lógico, tem todo um preparo antes, não só as frases delas, mas o livro, como era o meu 60 anos, não sei, mais de 60 ideias para... conselhos para você ser feliz, né? E na realidade, a felicidade, quando cada uma escreveu completamente diferente, falando sobre a mesma coisa. E no fundo, eu acredito que a felicidade, ela já existe. Por isso que quem busca não encontra, porque ela já está com você. Então, estar no momento de felicidade é quando você se sente alegre, você se sente em paz, você está num parque, num lugar lindo, senta na grama. Aquilo lá é um momento de felicidade. Mas ele é só aquele momento. Ser feliz eu já sou, simplesmente por fato de estar viva. E ter a capacidade de dar algo e ter uma troca. Uma vez eu escutei de um padre interessante, ele falou o seguinte: a maior missão da nossa vida, e a gente cumpre ela quando a gente promove um sorriso na face do outro. Então, ou seja, isso é felicidade, você criar um sorriso para alguém, não necessariamente só receber, porque a felicidade muitas vezes está relacionado o que as pessoas acreditam a ter. E na realidade, para mim, felicidade é ser.
Quais é que são os hábitos emocionais saudáveis que acha que toda a gente deve adotar?
Os hábitos emocionais, gratidão, eu acho um hábito excelente. Eu tenho o hábito de agradecer, né? A compaixão, a empatia, acho que é um hábito excelente de se criar. Outro que eu acho importantíssimo é a meditação, oração, que você entra num estado de você com você mesmo, num estado muito diferenciado espiritualmente falando.
Em que é que a Cristiana percebeu que estava assente a sua felicidade? Falou aqui na, das suas amigas, mas para si, já conseguiu fazer esse mapa do tesouro?
Eu já.
Diz ela com um sorriso confiante. Isso é inspirador. Isso vem com a maturidade ou já tinha vindo antes?
Eu acho que vem com a maturidade. Eu acho que vem com as experiências da vida, né? É acordar todo dia de manhã e abrir a janela e dar um sorrisão. E quando você vai dormir, você vai fechar aquela janela e também dar aquele sorrisão, né? Assim, ai, que bom, acabei meu dia, fiz o que eu podia, né? Vou deitar, tenho um merecido descanso. Então, eu me considero uma pessoa feliz.
Que bom, que sorte, não é?
Eu acho que todas as pessoas são, mas muitas ainda não descobriram o que são.
Por que não descobriram? Porque andamos sempre a correr.
Exato. Sempre buscam, sempre correm atrás daquilo que já existe. Então, você nunca vai encontrar, porque ela não está fora de você, ela está dentro de você.
O IKEA há uns tempos, sabe, a loja de decoração IKEA, há uns tempos eles tinham um anúncio que dava na televisão e que dizia: a felicidade vem de dentro, de casa. Mas aquela pausa era tudo.
Mas o meu livro, Arquitetura Emocional, eu falo sobre exatamente isso, a sua casa interior.
Uhum.
Então, quando você percebe que sua casa está muito bagunçada, você sabe que emocionalmente sua cabeça também está bagunçada.
Ou seja, a culpa é da mente, sempre.
Sempre. Infelizmente.
Então, o que é que nós fazemos para a mente ser nossa aliada?
Confiar em si mesmo. Acreditar que a mente te pertence, que você é capaz de aprender a controlar os seus pensamentos, né? Então, vem um pensamento. Quantos são? Agora não me lembro, mas acho que são 10 mil pensamentos por dia que vêm à nossa cabeça. Muitos a gente nem presta atenção. Mas naqueles poucos que a gente presta atenção, quando os pensamentos são negativos, como por exemplo, ah, isso aí não vai dar certo. Por exemplo, você fala, não, lógico que vai dar certo. Por que que não vai dar certo? Ou, ai, eu vou chegar atrasada. Você sempre atrasa. Não, não vou atrasar. E se eu atrasar, não vai ter problema. Então, quando você começa a conversar com você mesmo, nos seus pensamentos, você começa a ter mais paz e equilíbrio. Percebe? Então, a gente precisa ter consciência de quem nós somos.
Mas às vezes ficamos agarrados a esses ciclos de negatividade, não é? Isso também pode vir de uma autoestima fraca ou de cansaço extremo, não é? Uma pessoa que esteja esgotada não consegue relativizar e não consegue ter esse diálogo interno.
Eu acho assim, eu acho que quando a pessoa está sob estresse é muito difícil. Mas o estresse ele não é permanente e duradouro. O estresse sempre é momentâneo. O que faz o estresse ficar longo é você que mantém esse estresse. Então, eu estou com uma dificuldade, um problema para resolver e já são 8 horas da noite. Não tem mais ninguém num escritório de advocacia, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Bom, deixa eu relaxar, vou pensar o que eu vou fazer. Amanhã eu vou ligar, porque hoje eu não tenho mais o que fazer. Então, é se colocar limites também, né? A vida, ela pede que você ponha limites. Então, agora, você sai correndo com problemas às 8 da noite, vamos supor, jurídico, começa a ligar para pessoas que você conhece, para advogado. Você vai ficar até meia-noite vivendo um estresse, vai dormir à noite estressado, porque você vai ter que acordar no dia seguinte para tomar mais decisões do que você deveria ter tomado se você falasse, bom, esse assunto agora não tem solução.
Aqui em Portugal nós dizemos, isto fica em banho-maria.
Ficar em banho-maria, exatamente isso.
É isso.
Até o dia seguinte. Então, não dá para fazer tudo. Uma vez eu escutei que a função, a mulher, é a mulher polvo. Porque nós temos muitos braços, uhum, e fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu tenho 8 braços, tá tudo certo, tá funcionando tudo bem. O problema é quando a gente quer colocar mais.
É eu tenho 3 filhos, portanto sim, eu tenho 8 braços também. E às vezes quero colocar mais e depois nessas alturas ou dou um toque com o carro e penso: olá, esta altura de abrandar aqui. Foi o que aconteceu na semana passada.
Eu sei bem, porque eu tenho 3 filhos também.
Também.
Mas já 2 casados. Então já estão em outra fase de vida.
Claro, mas é muito exigente, não é? Mesmo emocionalmente. Quando estava a falar dos pensamentos negativos, eu lembrei-me que agora um deles mudou de escola e então a conversa ontem à noite foi: eu não, já não me lembro de nada, eu não sei nada, eu não conheço ainda ninguém nesta escola, tirando um amigo que ele já tinha, e eu não sei como é que isto vai correr. Ele estava ali já num ciclo de ansiedade, já há 2 semanas que está naquilo. E então a trabalharmos aquela questão da empatia e do autoconhecimento, de olha, vai tudo correr bem, ninguém é perfeito, tu não tens que saber já tudo, vais aprender com o teu tempo, não precisas de ser o melhor aluno de sempre. Ele também tem ali um standard de querer ser bom aluno e, portanto, coloca todas essas exigências nele próprio e depois também nos faz autoanalisar se somos nós que estamos a passar esse exemplo para eles, não é? E às vezes eu olho para mim e penso: se calhar o erro está em mim, porque eu faço isso comigo e ele vê-me a fazer isso comigo. E então, é que verdade. Exemplo é que nós estamos a passar, não é?
E é pura verdade. E eu acho que é nesse momento que a gente aprende. Porque é só em situações assim que faz com que a gente possa aprender. Porque como é que... A gente não nasce sabendo. Então a gente já tem idade, já tem filhos, está mais velho e a gente continua aprendendo sobre nós mesmos. Veja, quer dizer, olha que importante essa sua reflexão que você me passou agora. Isso é assim o ideal que as pessoas possam fazer, né? Aonde eu entro, qual é a minha parte nessa história, né? E é muito bonito isso, porque é um exemplo que você dá e que vai passando, né, mensagens muito de amor.
É isso. Esperemos passar muitas mensagens de amor aqui no Sentido da Vida também. Cristiana, depois de ter superado 2 cancros, ter escrito livros que também passam mensagens de amor e que tentam ajudar pessoas para encontrarem, no fundo, também os seus caminhos, qual é que é para si, então, o sentido da vida?
Para mim, o sentido da vida, de fato, é descobrir a missão que você tem. E a minha missão é compartilhar. Então, o meu maior sentido da vida é compartilhar. Compartilhar sabedoria, compartilhar amor, compartilhar carinho, compartilhar afetividades. Para mim, esse é o meu sentido de vida.
Que bonito. Muito obrigada. E obrigada por nos trazer a sua arquitetura emocional aqui ao Sentido da Vida. Também me trouxe um livrinho, um caderno, para eu registar os meus pensamentos, não é?
Exato.
Lá está, que é para fazer o policiamento aos meus pensamentos negativos.
É, exatamente, aí não tem nenhuma censura.
E trouxe também umas pulseiras que simbolizam a consciencialização do cancro feminino. Faça os seus exames de rotina e ajude outras mulheres ao compartilhar a sua pulseira após os exames. Isto é muito bonito. Qual é que é a história destas pulseiras, Cristiana?
Eu resolvi fazer as pulseiras realmente em fato de conscientização. Então, a ideia é assim: vou usar a pulseira até porque eu preciso me lembrar que eu preciso fazer meus exames anuais. E porque o que acontece muito durante todo o trabalho de câncer é que muitas mulheres não fazem exames. Muitas mulheres empurram para frente, deixam em banho-maria. O ano que vem eu vou fazer, o ano que vem. E quando descobre um nódulo, um tumor, às vezes ele é muito maior e a chance de cura é muito menor. Então, se você enfrentar isso e faz todo ano, a sua chance de cura, como é a minha, é 100%. Então, enquanto eu não fizer meus exames, eu vou usar a pulseira porque eu vou lembrar e preciso marcar. Quando eu faço, a ideia de divulgar e de compartilhar é, de uma maneira ou de outra, você está participando desse trabalho. Então, você está ajudando outras pessoas também a terem consciência. Então, eu tiro a minha pulseira e dou para a minha amiga que acabou de falar: ah, eu já faz, sei lá, 2 anos que eu não faço, então está aqui a pulseira. Você dê para alguém depois para se conscientizar. Então, é um fluxo de sementes que eu acho que isso que é importante.
E sementes que já chegaram a quantas pessoas, Cristiana?
40 mil mulheres. É muito lindo isso. E eu trouxe muitas para cá também. Eu trouxe 200 pulseiras para divulgar. Eu não conheço muita gente aqui, então...
Já deixou aqui algumas na Rádio Comercial. Obrigada por isso. E vai ter também alguns encontros aqui enquanto estiver em Lisboa, não é?
Exatamente. Encontro com psicólogos, terapeutas, grupos de estudo. Então, eu estou muito feliz em saber que hoje a saúde mental é um assunto muito importante na vida das pessoas, e aqui em Portugal eu tenho sentido muito isso.
E quem quiser saber então as datas onde vai estar a Cristiana, é só acompanhar no Instagram, por exemplo,
isso,
não é?
Exatamente.
Boa. Cristiana Castrucci, com dois C's no fim. É isso. Muito obrigada, Cristiana, e obrigada por dar aqui uma nova luz às emoções que bem precisamos. Eu, contra mim falo, sou uma pessoa com as emoções muito à flor da pele.
É uma grandeza. Isso é uma grandeza, porque quem sente, sente dos outros também.
Né? É isso mesmo.
Então é lindo isso.
Em Portugal nós dizemos: quem não sente não é filho de boa gente. Portanto, aqui é o contrário, não é? Muito bem, muito obrigada, Cristiana, um beijinho.
Eu que agradeço, um beijinho para você também. Obrigada pelo convite.
Este é um podcast Rádio Comercial.